No Papo de Brother de hoje, nós vamos falar sobre o poder da sua rede no marketing multinível, tá? Fala galera, eu sou Felipe Crivellaro e estou aqui com meu irmão Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo tranquilo?
Tudo ótimo, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos aí. Estou preparado aqui para mais um Papo de Brother e eu espero que a gente possa contribuir com todos vocês aí para o crescimento de cada um de vocês, porque a gente cresce muito também fazendo esse trabalho.
Perfeito, é isso aí, gente. Hoje a gente vai estar aqui juntos falando sobre esse tema, falando sobre o que vem a ser, né? Alguns negócios, na verdade, né, Fábio, que a gente vai falar que são feitos em rede, que muitas vezes você nem sabe disso. Então a gente vai falar sobre isso. Vamos contar algumas histórias legais aqui para vocês também. Então o papo é exatamente sobre isso. Eu quero que no final dessa live aqui todo mundo saia, né, entendendo o poder que tem a rede dentro de um negócio de marketing de rede. Então, se você já gostou desse tema aí, já compartilha aí com seu time, clica nesse aviãozinho, chama mais gente para live, porque a gente vai começar aqui e falar bastante coisa nesse sentido. Mas vamos lá, Fábio. O que você entende aí por um negócio de rede? O que vem a ser? Negócios baseados em rede para você?
Bom, são negócios onde você pode escalar e você pode gerar riqueza, né? Então, rede começou muito forte esse conceito em 1950, com as franchises, com as franquias. Eram empresários ali que queriam ter um negócio, e as franquias elas deram uma oportunidade, deram todo o know-how para essas pessoas que gostariam de ter um negócio, mas muitas vezes não sabiam por onde começar. Então, desde 1950, existe aí as franchises, né? E basicamente também passaram por muito preconceito no início, por muita dificuldade. Então, rede nada mais é que uma forma que você tem de escalar o seu negócio. Então, se você tem um produto, você quer que ele seja consumido em larga escala, forma uma rede de consumidores, uma rede de pessoas apaixonadas pelo seu negócio. É a melhor maneira de você escalar um negócio, um produto, é a melhor maneira de você ficar muito bem financeiramente é construindo uma rede.
Perfeito. E vocês entenderam o que o Fábio falou aqui, gente? Olha que interessante isso. É, lá quando começou esse modelo de franchise, por exemplo, há muitos anos atrás, só porque era algo novo, só porque era algo desconhecido para muita gente, as pessoas tinham um grande preconceito com franquias que hoje, né, Fábio, são renomadas aí, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui de franquias. Burger King é uma franquia, o McDonald's é uma franquia. Hoje isso pra gente já é algo que tá na mente de muitas pessoas. Só que lá atrás, eles sofreram muito com essa nova modalidade de negócio, né? Um negócio pautado em rede, um negócio pautado em franquias ali, em micro franquias também. Então, para você ver que hoje, né, muitas vezes você não entende por que que pessoas ainda têm um certo tipo de preconceito com o próprio marketing de rede, gente, saiba que até grandes modelos de negócios atuais hoje, lá atrás, quando eram novidade, passaram a ter preconceito. E eu falo, né, Fábio, preconceito nada mais é do que falta de informação. Muitas vezes as pessoas não têm uma certa informação sobre aquele assunto e aí tem um certo receio, um certo preconceito. E o nosso papel no marketing de rede é o quê? Educar as pessoas, tá? Foi a mesma coisa, eu acho, que o processo, né, Fábio? Que os grandes franqueados tiveram que fazer esse processo de educação justamente para quebrar esse preconceito, certo?
Na verdade, em 1950, por 11 votos a favor, as franqueadoras, né, elas conseguiram aprovar aí a continuidade do processo de rede, né, dessas empresas, como Subway, McDonald's. Então, por pouco, por muito pouco, a justiça americana não bota tudo a perder. Mas graças a Deus aí que a gente conseguiu em 1950 dar sequência e os franqueadores dando uma oportunidade para pessoas que nunca empreenderam até então, eles conseguiram aprovar por 11 votos. Então, até naquela ocasião, tudo que é novo, né, gente, passa aí por um período de aceitação. Falta de informação, as pessoas têm medo do desconhecido, têm medo do que pode acontecer, de perder o seu emprego, de perder o seu sustento, e o medo é pernicioso. Eu sempre falo, medo te trava, medo trava o processo de evolução. Então, ali em 1950, isso já aconteceu. Em 1960, começou aí as franquias pessoais, aí começou o marketing de rede, né? Mas 10 anos depois de as franquias de CNPJ elas acontecerem. Então, marketing de rede veio em 1960. E você acha que aconteceu também preconceito, Felipe, naquela ocasião?
Com toda certeza. Se hoje ainda tem, imagine naquela época. Então, com certeza, as pessoas lá naquela época, gente, devem ter passado por algo muito maior do que a gente passa hoje. Hoje é fichinha isso, hoje está em todos os lugares, tem órgãos que regulamentam, né, Fábio? Eu vejo que tem muita gente que se desespera com que pessoas vão pensar. Calma, eu tenho certeza que lá atrás deve ter sido uma coisa muito pior do que aconteceu naquele momento ali. As pessoas nem tinham tanta informação como a gente tem hoje. E um negócio legal, gente, que eu quero compartilhar com vocês aqui, até falando sobre negócios em si, em rede, eu e o Fábio, a gente está fazendo a leitura do livro Negócios do Século XXI, e lá ele comenta algo sobre o Thomas Edison que eu achei muito bacana. Todo mundo conhece aí ele como o cara que, sei lá, ou inventou ou melhorou a lâmpada, né? Alguns falam que foi o inventor, outros falam que foi o que melhorou ali, tem essa grande polêmica por trás. Mas, gente, o que realmente deixou ele muito bem financeiramente falando foi quando ele criou uma empresa que distribuía em rede a energia, né? Hoje vocês conhecem aí, por exemplo, a Eletropaulo. É São Paulo, é Eletropaulo, né, Fábio? Tem outros lugares que é outro nome. Light, eu já ouvi
Sim,
falar também.
é no
E
Rio.
lá naquela época, ele criou um sistema de distribuição em rede, realmente de energia, e isso fez com que ele ficasse muito bem financeiramente. Então, assim, não foi ele ter criado, não foi somente a ideia que ele criou da lâmpada ou melhorou a lâmpada que fez com que ele realmente ficasse muito bem financeiramente falando. Não, ali ele já implementou um modelo de negócio onde distribuía em rede toda essa energia. Foi aí que ele deu o grande salto financeiro na vida dele, né, Fábio?
É, e olha que interessante, né? Ele começou trabalhando com jornal, entregando jornais, e aí chegou uma hora que ele quis crescer no empreendedorismo, e ele foi trabalhar, na verdade, com telégrafo, e ali ele viu uma grande oportunidade. Ele viu que ele poderia chegar em larga escala aí, na casa das pessoas, né? E, na verdade, ele não criou, ele melhorou, né? Como tudo na vida, a gente melhora, né? A gente
Perfeito.
pega o que alguém criou e vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando. E gradativamente você chega aí uma solução cada vez melhor aí para as pessoas. É, foi o que a gente fez aqui, né, Felipe? A gente pegou um modelo de negócio que já existia e a gente falou, pô, mas espera aí, por que que esse modelo de negócio ele não pode ser feito em larga escala pela internet? Por que a gente não consegue se relacionar também pela internet? Por que que eu não consigo fazer uma PO pela internet? Por que que eu não possibilito para as pessoas que estão em casa aí, estão sem condições, têm dois filhos e estão sem condições de viajar agora, fazer esse negócio? E a gente começou a se perguntar: será que não tem uma maneira melhor de fazer? Melhor não, né? Uma maneira que eu consiga facilitar a vida dessas pessoas? E aí a gente pegou um modelo que já existia e colocou para o marketing digital. Então, o empreendedorismo é isso: é você pegar muitas vezes algo que já existe e melhorar, e implementar algo que não existe até aquele momento ali. E é natural, gente, tudo que é novo também, a gente passou por uma fase aí de muito preconceito e não tô nem aí. Uma coisa que eu me libertei do medo da crítica, então, e continuo criando, continuo sendo meio doido, porque o empreendedorismo ele tem que ser ousado, né? Você tem que ousar fazer coisas diferentes. E vem mais coisa diferente aí, não vem não, Felipe?
Oh, aguarde, aguarde. Mas vamos lá, gente. Então, assim, para você entender que desde lá de trás, então, negócios em redes já eram tendência. A gente citou aqui alguns exemplos. O próprio livro lá do Pai Rico, Pai Pobre, né? O Pai Rico sempre falava que as pessoas que mais constroem riqueza no mundo, né, são pessoas que realmente constroem negócios em rede. E ele até brinca sobre isso. Já as outras são as que procuram um emprego. Ele fala exatamente sobre isso. E vamos parar para analisar aqui na história também, hoje em dia, o que acontece. Gente, olha lá o dono da própria Walmart. Ele é um cara que criou simplesmente, Fábio, um sistema gigantesco de distribuição em rede, certo? De produtos. Ele não é um fabricante. E ele criou. Agora pode ser até que tenha a própria marca Walmart, não sei. Mas quando ele começou o core do negócio dele mesmo, ele começou a distribuir em redes, né, Walmart por todo mundo, produtos de terceiros, produtos de outras pessoas. E ele era comissionado por isso. E esse cara é grande ou não é, Fábio, hoje em dia?
É gigante e está se reinventando também, né? Porque tem uma Amazon aí que está assustadora no mercado
Que começou
e
desse jeito também.
exatamente, e também está tendo que se reinventar. Então, gente, não adianta ficar na zona de conforto, querer estabilidade, achar que as coisas vão... Que, tem gente que quer que o mundo termine em barranco para morrer encostado, né? Eu acho que essa é uma máxima aí e não cabe mais no mundo moderno, não cabe. É, aquele negócio de a gente trabalhar o resto da vida numa empresa, acabou, né? A gente precisa ter várias experiências, precisa ali contribuir com os irmãos aí, com o seu talento, com algo que está adormecido dentro de você. E muitas vezes uma empresa acaba matando esse talento. No meu caso, não, gente. No meu caso, graças a Deus, durante 11 anos eu fui estimulado a conhecer, aprender mais. No último ano tava matando ali meu potencial e eu falei, não quero mais isso para mim. Mas hoje, com esse monte de coisa que está acontecendo no mundo, cada vez mais o empreendedorismo vai ser uma necessidade básica, né? Vai ser algo aí que você vai ter que desenvolver, porque não vai ter mais tanto emprego aí para esse grupo de pessoas que está desempregada, tá? Isso é fato. Não estou querendo colocar medo em ninguém, não. Estou querendo despertar o desejo de você empreender e tá tudo dentro de você. Se você começa a querer se desenvolver como empreendedor, tá cheio de treinamento aí, tem muito conteúdo gratuito hoje na internet e pode desenvolver isso dentro de você.
Perfeito. E até voltando no exemplo da Amazon aí que você deu, é outro grande exemplo de negócios em rede que se reinventaram durante o processo. Mas, gente, quando a Amazon nasceu, ele era um cara que basicamente ele distribuía nas suas redes livros de outras pessoas. Hoje, eles continuam com o mesmo modelo de negócio, só que eles distribuem diversos produtos. Você pode comprar o que você quiser dentro da Amazon, com uma entrega muito topíssima que eles fazem. E não é à toa que o dono dele é o Jeff Bezos, né? Se eu não me engano, ele vai ser o primeiro trilionário do mundo. Você tem noção disso? Tem estimativas que falam que ele será o primeiro trilionário do mundo nos próximos anos aqui. Então, será que negócios de construções em rede, gente, negócios que se renovam a todo momento, negócios inteligentes, que a pessoa não fica na zona de conforto, será que dá retorno? E o melhor, viu, Fábio? Através do modelo de negócio dele, ele faz com que outros, vários empreendedores consigam expor os seus produtos lá e ter todo o tráfego que a própria Amazon já tem, por ser conhecida mundialmente. E ele está tornando outras pessoas também milionárias. Então, esse cara é um cara que ajuda o cliente final dele, ajuda o empreendedor que trabalha junto com ele, ajuda a equipe dele, por isso que ele vai ser aí, com certeza, um dos primeiros trilionários que já existe, o primeiro do mundo, na verdade, para vocês verem, gente, o tamanho do potencial de um negócio construído em rede quando usado de forma inteligente. E só para citar um último aqui também, que muita gente não para para analisar isso, mas o próprio Bill Gates, né? O próprio Bill Gates. É um cara que ele construiu o Windows, e o Windows é o maior sistema de redes de computadores que existe no mundo até hoje. Então é informação em grande escala e etc. Então são todas pessoas que reinventaram o jeito de fazer negócio naquela época utilizando esse modelo de redes também. Mas vamos lá, Fábio. Sistema de franquias em si, a gente já falou um pouquinho aqui sobre isso, mas explica aí pra galera, você tem know-how pra falar disso, que você já foi um franqueado de uma empresa de higienização de estofados, como que é o funcionamento da franquia em si, pra você como franqueado e pro franqueador, como que funciona esses dois lados, entendeu?
Bom, pra quem é franqueado, por que que eu escolhi na época, eu tava saindo de uma multinacional e eu escolhi uma franquia? Porque minimiza o risco do seu investimento, porque você pega o know-how daquela pessoa e você vai pagar por isso, né? Então, para mim, na época, foi muito bom, porque eu ainda estava começando no empreendedorismo. Então, esse passo, para mim, foi fundamental. Foi uma experiência muito interessante. Eu peguei todo o know-how, só que chegou um ponto que eu comecei a ficar muito travado com isso, porque eles não estavam muito interessados em crescer. Eles tinham uma outra empresa, que é uma empresa que fornecia... Olha que inteligente, né? Que eles fizeram. A gente tinha uma empresa de produto químico que fornecia para a rede franqueada. Então, quer dizer, era uma forma de fidelizar, né, o cliente, porque eu tinha que comprar dessa empresa, da Detec, e eu era franqueado na época da Safe Clean. Então, quer dizer, eles tinham uma empresa de produto químico e montaram uma rede franqueada, ensinavam as pessoas a empreender por intermédio dessa franquia. Então, foi muito inteligente. Porém, mudou a gestão e aí a franquia, para eles, não ficou tão interessante na visão nova de gestão. E aí eu falei, então vou seguir carreira solo. Esperei vencer meu contrato, não renovei e comecei a seguir carreira solo. E num momento, eu até pensei em franquear. Falei, vou franquear. Porém, eu voltei atrás quando eu comecei a pesquisar o mercado. Eu falei, nossa, isso vai não vai me dar a qualidade de vida que eu estou querendo. Ia me dar muito dinheiro, sim, mas não ia dar a qualidade de vida que eu estava buscando. E aí eu retroagi nisso e fui para o marketing de relacionamento, porque também é uma maneira de escalar o meu negócio sem a complexidade que eu ia ter, sem funcionários, sem ali uma complexidade que eu não queria para minha vida. Então, quer dizer, era uma maneira que eu tinha de também escalar um negócio, de também gerar uma renda residual, porém sem aquela complexidade que eu teria no meu negócio de higienização. Então, foi por isso que eu não franqueei. Então, o franqueador, porque quando você é franqueador, você também está escalando o seu negócio, está vendendo know-how. E vender o know-how dá, sim, muito dinheiro para quem está vendendo know-how. E é interessante também para quem compra ali a franquia, a loja, mas é muito de perfil, né, de cada um. Eu dei um primeiro passo, fiz a transição aí e falei, pô, interessante porque foi para mim uma experiência. Tudo na vida você tem que olhar dessa maneira. Pô, nada se perde. O conhecimento que eu tive ali, o know-how foi muito bem pago, foi muito bem ali utilizado e aplicado na minha vida. Só que eu quis dar um próximo passo. E esse próximo passo, para escalar ainda mais o meu negócio, eu olhei muito para a qualidade de vida. E aí, o que que ia me dar mais qualidade de vida? O meu negócio de higienização ou o negócio que eu tinha formatado dentro do marketing relacionamento que eu poderia também escalar? Aí eu fui por esse caminho.
Legal, então assim, eu acho que para você, né, na época, como franqueado, é basicamente isso que você disse. Você já tinha um negócio meio que pré-montado, né? Você pega todo o know-how deles, pô, é assim que tem que funcionar, esses são os equipamentos, esses são os produtos, você tem que ter uma quantidade de X de funcionário, é assim que faz. Então você pega um pacote já pronto, né, e vai executar. Então, pro franqueado é muito bacana. E pro franqueador também é, putz, você tem o royalty que tá envolvido por trás, tem uma grana, né, que ele ganha também de você estar usando a patente dele, de estar usando a marca dele. Então, imagine, é a mesma coisa que o McDonald's, por exemplo, o Burger King, eles conseguem fazer. Como eles têm algo tão gigantesco no mundo, sempre que sai lá, não sei se é por produto ou é por mensalidade que o cara paga, ele vai ter
Não,
um
o
comissionamento.
McDonald's tem o McDonald's tem um dos modelos mais inteligentes de franchise do
Não é
mundo.
à toa que
Ele
é a maior, né, do mundo nesse sentido.
é ele, ele Ele, além de ganhar com royalties, com a venda da loja, com a venda da franquia, porque o franqueador ele ganha quando ele vende o know-how, ganha uma pancada, depois ele ganha um recorrente, que é
Que é o
aquele
royalty,
valor,
né?
o royalties, e o McDonald's faz algo ainda melhor: ele compra o imóvel e
E
aluga para o
aluga.
cara. Então, são três fontes de renda muito interessantes. E essa fonte de renda do aluguel do imóvel, hoje, para o McDonald's, é a maior fonte de renda.
É isso aí. Na verdade, é o que você falou, é a maior fonte de renda dele, do negócio deles hoje, né? A locação de imóveis acabou
Exatamente,
se
alocação de
tornando
imóveis.
maior do que o próprio negócio em si para
É isso
eles.
aí.
Doideira ver isso. É isso, gente. É você entender que dentro do seu negócio, a todo momento você consegue se reinventar, você consegue trazer novidades e trazer novas fontes de renda e trazer coisas novas. É muito, muito bacana pensar nisso, né?
É,
E, gente.
o que a gente tem que entender é assim: quanto mais capitalizado você estiver, quanto mais fontes de renda o seu negócio está gerando, e quanto mais capitalizado você ficar, maior você fica, mais bem você faz para as pessoas, gera mais oportunidade. Então, sim, tem que buscar ficar muito bem financeiramente, ficar rico, ficar milionário, sim, porque quanto mais você fica bem financeiramente, mais abundância e prosperidade você gera para o seu entorno. Eu tenho projetos sociais, por exemplo, para o bairro que eu nasci. Eu nasci em bairro pobre. Eu tenho um projeto social que está aqui no meu quadro dos sonhos, aqui do meu lado. Então, quer dizer, eu preciso de dinheiro para fazer isso acontecer, né? Então, escalar é a maneira mais simples de você chegar a um objetivo financeiro muito poderoso.
Perfeito. Nós então, gente, vamos entender agora um pouquinho mais sobre o próprio marketing de rede no negócio, como se fosse mesmo um negócio de rede. Na verdade, ele é um negócio de rede. Mas nós, como micro franqueados, estamos exatamente nisso. As pessoas, se você parar para analisar, né, Fábio? Nós temos uma micro franquia da própria Acmos em si, ou da própria empresa que outras pessoas aqui representam, quando você está dentro do marketing de rede. Porque você pode utilizar os produtos dela, você pode utilizar, sei lá, o slogan, várias coisas, vários materiais de venda que ele te dá, os próprios treinamentos, a empresa te capacita. Então você é um micro franqueado que está representando representando essa marca. Quando você compra o seu kit inicial, você tem o direito de representar essa marca, só que com algumas diferenças de um negócio próprio e até um negócio do sistema de franquia, né? Tipo, você não precisa se preocupar com os produtos em si, porque a própria empresa vai se preocupar com isso. Você não precisa se preocupar com logística, você não precisa se preocupar com funcionários, você não precisa se preocupar com o chefe. O Fábio, como franqueado, né? Ele tinha ali funcionários e isso, né, Fábio? Em algum momento é realmente algo que é muito vantajoso, mas também tem o lado ruim de tudo isso. Não precisa se preocupar com leis trabalhistas também. Então, gente, uma micro franquia dentro do marketing de rede é o que o Fábio tá falando. É uma das melhores maneiras hoje que você tem de escalar o seu negócio muito forte com baixo custo e baixa preocupação. Porque você tem que tocar um negócio que te dá um custo fixo lá, Fábio, de 30, 40 pau por mês, não é simples, né?
O grande desafio de um empreendedor novo é que ele sai, né, achando que a coisa vai ser simples, e não é. Eu, por exemplo, eu consegui dentro de uma multinacional ter uma experiência muito vasta ali de gestão. Eu coordenava 300 pessoas, cuidava de um orçamento milionário. Pra você ter uma ideia, uma vez eu toquei um projeto de redução de custo para minha área que deu mais de R$1 milhão, só para do meu orçamento eu economizei. Então, quer dizer, eu cuidava muito bem disso. E aí você acha que eu estava preparado para gerir o meu negócio?
Totalmente diferente, né?
É totalmente diferente. Eu, quando eu vim gerir meu negócio, foi totalmente diferente. Foi uma pancada atrás da outra. Por quê? Porque você tem que fazer a parte financeira do seu negócio, você tem que cuidar muito bem das suas finanças pessoais, separar pessoal de profissional da empresa, o que é empresa, o que é...
Vendas, marketing, né? Você faz tudo.
Desenvolver habilidade de venda, habilidade de divulgação do seu negócio, desenvolver... Entender de internet, entender de divulgação, entender de contratação, RH, você é tudo no seu negócio. Então, quer dizer, não é tão simples como a gente imagina. Por isso que o marketing de relacionamento, ou até a franquia, né, o modelo de franchise, ele te dá todo o know-how, ele te dá toda a...
Mais mastigado, né?
Mais mastigado para você iniciar. Depois, quer seguir carreira solo? Segue. Mas entenda que a todo momento você vai ter que estudar, vai ter que se capacitar. Eu, o tempo todo, estou fazendo isso na minha vida, porque a gente está aqui para isso, né? Para se desenvolver e depois estender a mão para os irmãos aí. Mas não vai achando que aí vou montar uma padaria, vou lá e monto a padaria, porque vai ser fácil. Não, você vai ter que fazer muita coisa que você não faz hoje no seu negócio, no seu emprego tradicional. Vai ter que se capacitar para fazer muita coisa diferente.
Na verdade, ó, uma dica aí para você que está do outro lado até, tá? Se você quer ir para o empreendedorismo, se você quer ir para o marketing de rede e não está afim de estudar, nem comece. É uma dica que eu realmente dou para você aí, porque vai exigir muito de você, vai exigir que você... É o que o Fábio falou, você precisa aprender coisas que você nem imaginou que dentro de uma empresa, quando você estava lá sendo empregado, você nem imagina que aquilo acontecia, né, Fábio? E aí ele te força, o próprio empreendedor...
Vamos tentar tirar... Deixa eu ajudar a tirar um pouco desse trauma do estudar, né? A gente está acostumado, quando fala de estudar, de uma... Do tradicional, né? Daquela... do primeiro à quinta série, depois do colegial.
Chato,
não, e vão te ensinar um monte de coisa que você não vai usar o resto da vida. São ensinos de base, são ensinos que eu questiono muito hoje os ensinamentos que você vai ter lá. Então, o estudar, você pegou trauma ali naquele intervalo. Depois que você começa a estudar assuntos relevantes que vão mudar a sua vida, que vão transformar a sua vida, você pega paixão por estudar. Você desenvolve essa paixão, esse gosto por aprender, por estudar, né? É um hábito que você vai desenvolver, mas desde que você pegue um assunto relevante que vai te levar para um próximo nível, tá? Então, muitas pessoas hoje têm aquele trauminha do estudo tradicional, tá? Quando começa a estudar negócios, quando começa a estudar dinheiro, quando começa a estudar mentalidade, a coisa muda e você começa a gostar de estudar, de aprender, de evoluir.
Tanto é isso que eu falo para você. Nos últimos 4 anos da minha vida, eu nunca estudei tanto. Eu acho que esses últimos 4 anos da minha vida se condensar assim, deu tudo que eu estudei no meu ano, nos meus anos letivos lá, né? Mas é justamente por conta disso que o Fábio falou. Você vai estudar coisas que você consegue aplicar e ver resultado na sua vida. Isso que é diferente, né, Fábio? Não é aquelas coisas que você fala assim, cara, pra que eu tô estudando isso? Pra que serve isso? Tem tanta coisa que eu paro pra pensar assim que eu estudei que eu falo, meu senhor amado, pra que eu fiz isso? Pra que foi tanto tempo da minha vida dedicado nisso? Eu tô falando até dentro da faculdade mesmo, como analista de sistemas, pra você ter uma noção. Muito do que é passado em alguns momentos lá, você fala, cara, cara, se tivesse um estudo totalmente diferenciado, focado em áreas específicas, eu acho que renderia muito mais. Tanto é, esses dias eu vi uma imagem, né? A gente tá saindo um pouco do tema aqui, mas é importante, gente, nesse momento aqui. Eu vi falando sobre isso, sobre essa defasagem que existe aí no estudo tradicional, convencional dentro do Brasil, inclusive, tava assim, 1960, de um lado da imagem e de outro, de um lado da imagem era as naves espaciais que estavam sendo lançadas. E de um lado de cá, era uma sala de aula. E aí era assim, ó, 1960, as naves espaciais por dentro, vários botões, tal, tecnologia, e a sala de aula, carteiras que nem todo mundo conhece, e os alunos assim, quietinho, fazendo. 1990, uma nave já muito melhor, que foi pro espaço, já toda reformulada e etc. E o estudo convencional da mesma maneira. Recentemente, foi a primeira nave pro espaço que foi para uma empresa privada. A nave totalmente reformulado, um negócio gigantesco, absurdo, com tanta tecnologia, e a fotinha do lado, da mesma maneira. Escolas atuais, do mesmo jeito que era em 1960. Ou seja, muita coisa tem evoluído, gente. Infelizmente, a parte de ensino mesmo tem estagnado. E é isso que o Fábio tá falando, eu também. Em alguns momentos eu questiono muito isso. Claro que é um, putz, você tem que estar lá, você vai fazer, né, Fábio, relacionamento, network, é uma vivência muito forte, mas o que é ensinado, muitas vezes, que é o grande X da questão. Mas acho que isso é uma live aí que a gente pode fazer umas 4 horas sobre isso, porque é um assunto muito bacana e que os dois gostam, inclusive.
É, isso aí. Porque, basicamente, é interessante manter as pessoas como marionetes, tá? Então, infelizmente, é por isso que a gente tem um ensino tão precário nas escolas. Quem quer entender mais sobre o assunto, leia aí o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Ele explica tudinho ali por que é tão interessante manter as pessoas dentro de uma matrix ali, e aí você fica nessa matrix a vida inteira, né? Não sai dela, não começa a estudar por conta. Eu, graças a Deus, me libertei, comecei a estudar por conta, e aí o ensino para empreendedorismo não está dentro de faculdade tradicional, não está dentro de escola, vai estar dentro de livros e dentro de negócios, muitas vezes, negócios com marketing e relacionamento que vão te ensinar aí a ser uma pessoa melhor, a evoluir como pessoa, né? A crescer, ajudar outras pessoas a também fazer o mesmo.
Perfeito. Não é à toa que é considerado uma das maiores escolas aí, né? Não só o marketing de rede, eu sempre falo isso, mas o próprio empreendedorismo. Porque ele te força, aquilo que o Fábio falou, quando ele chegou no negócio próprio dele, ele viu que ele ia precisar ser muito mais, né? Do que ele era até naquele momento. Ia precisar ser um contador, um vendedor, um marqueteiro, o cara que ia lá executar, o cara que administrava conflitos dentro da empresa. Então, gente, você realmente cresce muito como pessoa. Por isso que a gente tá falando isso. É, se você é uma pessoa que não gosta de estudar, né? Saiba que tem esse ponto que o Fábio falou, né? Você foi durante muitos anos forçado a estudar coisas que você não quer estudar. Eu lembro alguns livros que a professora de português mandava eu ler, que eu falava, senhor, por isso que eu não gostava de ler, gente, porque eram coisas que me forçavam, me obrigavam a fazer e eu achava aquilo um ó, né? Se fosse livros que tinham mais a ver com que a juventude daquela época estava querendo, talvez eu me interessasse muito mais naquela época. Enfim, e por que então, entrando nesse último ponto aqui, por que negócios em rede, né, te dá uma alavancagem tão grande, gente? Por que negócio em rede, então, faz com que a sua mensagem chegue muito forte em outras bocas? Ele, no livro, ele usa uma analogia que eu achei bem legal. Sabe aquela cidadezinha pequena? Não sei qual que é a cidade que vocês estão aí, mas sabe a sua vizinha fofoqueira? O que que acontece? Às vezes você fez alguma coisa, tocou a campanha de alguém, no outro dia tá a cidade inteira sabendo sobre isso. Gente, negócios em rede, claro que não leve pelo lado da fofoca em si, mas ele cresce da mesma maneira. Hoje você pode pegar e analisar assim, não só o marketing de rede em si. Gente, mídias sociais. O que que são as mídias sociais? Dentro delas é um compartilhamento gigantesco de informações. E em um minuto, dentro de uma mídia social grande, seja no Facebook, seja no Instagram, por exemplo, Fábio, o mundo inteiro já tá sabendo da notícia. Seja ela verdadeira ou seja ela falsa. Tem esse problema também que acontece. Só que isso é uma rede social, é um negócio pautado em rede, em pessoas, em informações. Então, por isso que a alavancagem de um negócio como marketing de rede é tão grande. Justamente porque esse boca a boca, você contou para 3, e vai contar para 6, e vai contar para 12, depois daqui a pouco é exponencial isso. Então, realmente, quando você sabe fazer de forma profissional, e ainda mais usando aí o poder da internet, tem um poder de alavancagem muito forte. Então, não levem aí a vizinha fofoqueira como algo sério, mas é uma analogia aí que dá para você fazer de como realmente o seu produto, a sua oportunidade pode ser espalhada aí da melhor maneira possível. E, Fábio, por que que hoje você escolhe aí, só para dar uma mentalizada para a galera também, por que que você só escolhe hoje negócios que possam alavancar, possam ter um grau de escala grande, como é o marketing de rede, como é em outros negócios que você tem aí na sua vida hoje?
Bom, vamos lá. Primeiro, falaram aí
Mais
no
perto que o diabo.
comentário. É esse aqui, tá, gente? Isso aqui é a versão concisa, tá? Esse livro eu li aí há uns 6 anos atrás. Ele mudou várias coisas dentro de mim. Uma das coisas é eliminação do medo da crítica, tá? Eu era muito suscetível a isso. Então hoje eu não tô nem aí. Pode criticar, pode falar mal, não tô nem aí. Me libertei disso. E se você só cresce depois que se liberta disso. Uma outra coisa. Olha como eu usei o poder da fofoca para ser demitido da multinacional de 12 anos que eu tava lá. E olha como funciona esse tipo de coisa. Depois de 11 anos, mudou a minha gerência. E entrou um cara que ele não se preocupava muito com o ser humano, e aí eu não me dei bem com ele, fiquei ainda trabalhando um ano ali. Tudo bem, cada um, né? Cada um, ele geria o negócio do jeito que eu não queria mais. Afetou os meus valores. E aí eu falei, agora eu quero sair daqui. Como que eu fiz para sair de lá? Eu tive uma discussão pesada com ele depois que ele voltou de férias, e todo mundo ouviu, a discussão
A
foi
rádio
pesada
peão, a
mesmo.
rádio peão.
Aí eu, cara, Deus colocou o cara mais fofoqueiro, tava descendo a escada assim, e nessa discussão ele falou que ia me mandar embora. Só que ele falou na emoção. Falei, vou usar esse emocional dele agora. Falou, palavra tem poder, meu irmão. Desci a escadaria, tava descendo a escadaria. O cara mais fofoqueiro da empresa apareceu na minha frente. O que que eu falei? Que o cara falou que eu ia ser mandado embora. O que que eu queria com isso? Que a empresa inteira soubesse. Ficou tão, tão pesado o clima depois disso que um outro gerente veio me procurar e falou: Fábio, o que que aconteceu, cara? Você não vai ser mandado embora, não é isso não. Agora eu falei: agora eu acho que é o mínimo que vocês têm que fazer é me mandar embora, né? Porque a empresa inteira tá sabendo e consegui sair de uma empresa multinacional, né? Então, assim, eu fiz com consciente isso e usando aí o poder da rede, o poder de um influenciador, né, dentro da empresa que eu sabia que ele ia me ajudar e me ajudou. Enfim, quando eu vou escolher um negócio hoje, eu me faço algumas perguntas. Primeiro, esse negócio vai proporcionar um crescimento para mim e para quem se envolve com ele? Primeira pergunta. Se sim, tô dentro. Se não, tô fora. Esse negócio vai me dar qualidade de vida? Ou eu só vou entrar nele pelo dinheiro que ele vai me proporcionar? Então, quer dizer, eu tô olhando para qualidade de vida, para a saúde. Saúde e principalmente eu quero ficar perto da minha família, então eu não aceitaria hoje você pode me oferecer milhões aí para morar em outro estado igual eu já morei. Eu morei uma época em Recife, fui inaugurar um armazém lá, fiquei mais de entre idas e vindas quase 2 anos. Isso afetou minha saúde, afetou a minha vida, afetou os meus relacionamentos na época. Então, a primeira pergunta que eu faço é justamente essa. Será que esse negócio vai proporcionar um crescimento para o Fábio? Ou eu só estou nele pelo dinheiro que ele vai me proporcionar? Vai me dar qualidade de vida? Vai afetar minha saúde? Ele vai afetar minha saúde? Por exemplo, meu negócio de higienização chegou uma época que estava afetando minha saúde. Então, são essas perguntas que eu faço antes de escolher um negócio. Mas, principalmente, é porque eu quero estar perto de quem faz sentido para mim hoje. Eu perdi uma mãe com câncer, todo mundo sabe disso. Então, depois disso, eu comecei a procurar negócios que proporcionassem para mim estar mais próximo da minha família. Se você chegar para mim e falar assim, Fábio, tem que fazer a ACMO só no presencial, viajando por aí. Eu não quero. Saio amanhã. Eu saio amanhã. Por quê? Porque não afeta meus valores. E um dos valores para mim fundamentais, família. Então, eu tenho muito claro quais são os meus valores. E sempre que afeta valor, afeta a sua decisão para um negócio. Então, como eu tenho. Tem gente que não sabe nem quais são os valores. Ninguém. Assim, tem pessoas que não fizeram ainda esse exercício. Quais são os seus valores,
Valores que
né?
regem sua vida, né?
Os valores que regem sua vida. O meu, assim, de cara, Deus, família, e aí vai. Eu tenho eles aqui do meu lado. E eu leio todos os dias, tô colocando aqui, tô montando um negócio bem legal na minha frente. E a primeira coisa que vai na minha frente aqui, os valores. Então, toda vez que um negócio afeta um valor, você pula fora. Não tem jeito. Quando eu começou a afetar meu valor a Brastemp Consul, na época, a Brastemp Consul, né? A Whipple. Em 11 anos não afetaram os meus valores. No último ano afetou muito os meus valores, meus principais valores ali, e aí eu falei, não quero mais isso para mim. Então, é basicamente isso, assim. Se você tem claro quais são os seus valores, você escolhe um bom negócio, escolhe escolhe um negócio que está atrelado, está associado ali aos seus valores.
Tendo os valores, as decisões, na verdade, são facilitadas, né? Tanto na hora de você escolher um negócio, quanto na hora de você ter que inovar dentro do seu próprio negócio. Então, isso fica, acho que, muito, muito claro para você. Então, um negócio que eu estava falando aqui, só para que eu lembrei aqui que eu tinha falado ontem. Ontem me mandaram uma mensagem aqui no Instagram, uma pergunta, que era assim: Felipe, eu tenho medo de me expor nas mídias sociais. Eu tenho conteúdo, mas eu tenho medo de me expor. Eu não consigo fazer isso. E eu tinha visto essa pergunta, eu falei, depois eu vou responder, até respondi ela ontem. E eu tava vendo uma mensagem de um livro, e ele falava assim, ó, tem uma frase aqui que eu até anotei: o medo da crítica está por trás da destruição das grandes ideias. Olha
Sim,
isso, hein? O medo da
isso
crítica
aí.
está por trás da destruição das grandes ideias. E aí eu respondo já essa pessoa até aqui online também. Cara, imagine, se você acredita no seu potencial, se você acredita no conteúdo que você tem, se você acredita que você, as coisas que você tem dentro de ti pode transformar as pessoas, você está sendo irresponsável, na verdade, de não estar expondo isso, porque você pode mudar uma vida de que está do outro lado. Você pode dar, né, Fábio, um empurrãozinho. Eu sei que é difícil, não é fácil você quebrar essa parte de medo de crítica, mas, cara, faz. Às vezes o seu negócio pode estar travado justamente por conta disso, né? Por você não querer se expor. Não é da noite pro dia que você faz isso, mas você tem que começar, você tem que dar o pontapé. No começo eu tinha muito isso também. Tá? Mas às vezes tem uma mensagem sua pode impactar uma pessoa que tá lá do outro lado, você mudar o game da vida dela, inclusive. Então não deixa que
É
isso
isso.
te... Não.
Isso daí normalmente é porque ou a pessoa está se cercando de pessoas que chacotam ela, que não acreditam no potencial dela, e ela que está traindo isso para a vida dela, tá? O dia que ela der o basta igual eu dei, a coisa flui. É, hoje eu me cerco de pessoas que estão na mesma vibe. Eu, por exemplo, se alguém vier com uma ideia para mim, eu jamais vou jogar angu na ideia dessa pessoa, porque eu sei o quanto é ruim. Você pode destruir um sonho, você pode destruir uma pessoa ali, porque não é todo mundo que tem a resiliência, né, para tomar essa porrada e ficar mais forte, não é todo mundo. Mas é o medo da crítica que está te paralisando, é o medo do que os outros vão pensar. Cara, liga aí o botão do vai todo mundo catar coquinho e para com isso, né? Se liberta do medo da crítica. Enquanto você não se libertar do medo da crítica, você não vai conseguir tocar a sua missão de vida, o seu propósito de vida. Porque todos nós temos, viemos fazer alguma coisa aqui diferente. Agora, se você ficar condicionado igual uma marionete, achando que o que os outros vão pensar, ah, eu tô fazendo live, que o fulaninho vai pensar de mim? Cara, liga o botão e segue
Caguei.
sua vida e vai fazer o que você vem fazer aqui, né? Que é impactar o mundo, ajudar as pessoas. Às vezes a pessoa cheia de talento, só que, meu, fica aí com um sentimentinho. Aí, se fulano não der uma curtidinha aqui, eu vou ficar com frescurinha. Tô nem aí pra curtida. Pode curtir, pode dar dislike. É, não tô nem aí pra curtida, não tô aqui pra receber curtida, não tô aqui falando com vocês pra fazer média com ninguém. Quando eu me libertei disso, cara, é transformador. É transformador. Se eu entendo que alguma coisa pode ser dono da Acmos, pode ser meu upline, com todo respeito, pode ser minha família, se eu entender que tá afetando os meus valores, eu vou falar, eu vou bater de frente. Então, se liberta disso. Vai fazer bem para você e vai fazer bem para os seus irmãos, pessoas que estão querendo evoluir também. Porque esse talento que você tem não pode ficar guardado só para você.
É,
É
lembra
egoísta.
o que o Kim Arquette falava, e que é genial? Ele fala o seguinte: pessoas boas são tímidas, e pessoas más geralmente são pessoas que não são tímidas. Aí você pode ver aí,
Exatamente.
pô, para um cara, vamos pensar num ladrão aqui, gente. Para um cara, se querer entrar numa casa, levar tudo que tem nessa casa, esse cara ele é ousado. Esse cara ele é ousado. Ele é realmente um irresponsável, mas ele é ousado. E o mundo precisa mais dessa ousadia, precisa de mais pessoas que realmente coloquem sua opinião, mais pessoas que puxem essa bandeira da liderança, que vai mostrar caminho, que vai mostrar para onde as pessoas podem ir. Eu tenho vários amigos, gente, vários amigos que têm, cara, ideias incríveis assim. Só que são bundões, não expõem essas ideias. E isso, ele não expondo isso, ele não tá só se prejudicando, não. Ele tá prejudicando outras pessoas também. Poderiam pegar o insight dele e começar a fazer com que a vida dela caminhasse ali, tá? Então, tira isso da sua cabeça, comece a ser mais ousado, comece realmente a se posicionar, comece aí a alavancar, porque as mídias sociais em si podem ajudar muito o seu negócio a crescer, inclusive, tá? Eu acredito 100% nisso. Na verdade, foi essa grande sacada que a gente fez diferente que fez com que o nosso negócio crescesse muito forte, foi utilizando as próprias mídias sociais. reais, tá? Então, para aí de mimimi, pelo amor de Deus.
Tem uma colocação aqui, não sei se é do Almeida, falou assim, eu não estou publicando nada por não saber por onde começar. Pede orientação para Deus, porque assim, a gente conversa muito sobre posicionamento. Eu, Felipe, se posiciona como você se sente bem. Eu me posiciono o Fábio, eu sou o Fábio. Meu Instagram é meu Instagram, meu Instagram é meu Facebook. Eu posiciono alegria ali, vocês vão ver que é o tempo todo Júlia, o tempo todo brincadeira, o tempo todo... Coloco algumas coisas também, ontem eu postei ali grupo de estudo, eu me posiciono da forma que eu me sinto bem. Então, sempre que você está se posicionando e está se sentindo falso, está se sentindo mal com aquilo, é porque não é a sua essência falando, não é o que está dentro de você, não é o que você é, você está sendo falso. Então, sempre que você tiver que manter a média com alguém, é porque tem alguma coisa errada. Então, como que você consegue chegar a isso? Ah, gente, orando, meditando, pedindo ajuda divina, Deus vai começar a tirar essa casca de, primeiro, medo da crítica, medo da pobreza, medo de um monte de coisa que a gente tem dentro da gente, que faz com que a gente não seja aquilo que a gente veio para ser aqui. Que é ser feliz, ajudar os irmãos, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, tá? É ser você. E cada um tem alguma coisa dentro de si para contribuir para o mundo. Se isso não está acontecendo, é porque você virou concha. É porque você não se abriu igual uma águia. Tá conchinha ali, tá fechadinho no seu mundo, com medinho da crítica. Tá na zona de conforto ali, né? E tem gente que vive uma vida assim, dentro da concha, dentro do casulo, né? A borboleta é um símbolo de transformação, né? Quando você sai do casulo e vira uma borboleta, é porque você tá efetivamente dando o seu melhor pro mundo.
Exato. E gente, as pessoas, elas se conectam com a sua verdade, é o que o Fábio tá falando, com a sua autenticidade. Não adianta você começar a querer falar algo que você odeia falar nas mídias sociais, porque uma hora as pessoas vão perceber isso. Teve até recentemente aí uma blogueira famosa, que ela tinha ali todo um status e etc. E aí, em um momento lá de descontração, ela começou a falar algumas verdades que estavam dentro dela, que não era mais o que ela fazia como blogueira, e aí deu uma ziquezira total na internet aí. Uma hora, realmente, as pessoas vão entender quem você é. Então, coloque aí a sua verdade, expõe a sua arte, né? Que eu sempre falo em relação a isso, que as pessoas... Você vai achar a sua tribo, você vai achar as pessoas que se conectem aí a você. Beleza, Fábio?
Beleza.
Show, gente. Então, falamos bastante aí hoje sobre o poder dos negócios em rede. Espero que vocês aí tenham curtido, tenham gostado. Eu vou deixar essa live salva aqui, tá? Quando acabar aqui, quando terminar isso aqui, já vai lá pro nosso feed do Instagram. Deixa lá um comentário sobre qual foi a sua maior sacada, o que você tirou de legal aqui. E semana que vem, às 15 horas, nós estamos de volta aqui com mais um Papo de Brother. Tá certo, Fábio?
Certo.
Valeu, gente. Vai abrir. Fiquem com... Pode falar.
Hoje não vai abrir para pergunta, então, né?
Não, hoje não. Vamos lá que a galera... Nas próximas eles participam mais. Fiquem com Deus aí. Foi um prazer.
Tá bom, gente. Fiquem com Deus aí. Espero que a gente tenha contribuído com todos vocês. Até semana que vem aí, no mesmo horário, estaremos aqui aí pra gente aprender junto.
Exatamente, gente. Fiquem com Deus aí. E deixem lá, ó, agora no nosso feed, sugestões de assuntos, dicas aí de algo legal que você queira ver. Qual que foi seu maior insight que você tirou aqui? Porque isso vai nortear aí os nossos próximos conteúdos para trazer sempre o melhor aqui para vocês, tá bom? Um abraço. Até mais.